torcedor do time mais amado, mais querido da NFL, dos Estados Unidos, do mundo. Estamos falando do Dallas Cowboys. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Buster Brasil. E aqui quem fala, como sempre, é Gabriel Platt. Sejam muito bem-vindos. E vamos falar agora, chegamos no mês de abril, né? Finalmente, querendo ou não, né? O off-season vai passando rápido, né? Até ontem a gente estava falando aqui, pô, quem vai ganhar o Super Bowl? Fevereiro, off-season. E aí já passou o free agency, basicamente, né? Estamos chegando no draft. E seguimos firme, né, Vinícius? Tudo bem com você?
Tudo bem, Platy, Diego, ouvintes. Realmente, tem aquela frase que sempre citavam de setembro sempre chega, mas abril também chega, né? Ainda bem que chegou, porque tá um marasmo surreal de notícias da NFL. É bom que o draft tá cada vez mais perto.
Pois é, né? Outro grande evento da off-season aí, um evento que pelo menos pessoalmente me deixa com muita vontade de acompanhar, de chegar logo setembro, de ver o Calouros em ação. E junto com a Free Agency, são é um dos momentos preferidos aí do ano, assim, da NFL, né? E você, Diego, também acha ou não? Tudo bem com você?
Fala, Plat, Vinícius, ouvintes. Eu sou fanático pelo draft, acho muito mais legal que a Free Agency, até porque o Dallas é avesso a uma grande free agency, desde que eu torço, desde que comecei a torcer para o Dallas Cowboys. Mas eu acho assim que é uma coisa muito bacana e cada ano renova a esperança, né? Eu acho um momento fantástico. E essa desse ano em especial, que eu saiba, é a primeira vez que Dallas vai escolher com a escolha número 10, né? Com a décima escolha geral. Então é mais um ingrediente para trazer uma pimentinha, né? Aí, um tempero especial para esse momento. E eu tô ansioso, vou passar aquela semana inteira ansioso também.
Pois é, né? Mas antes de falar do draft, vamos só comentar uma atualização que a NFL fez nessa semana. Em relação ao calendário de jogos, né? O próprio Diego, você já tinha colocado no site a possibilidade da NFL expandir o calendário dela para 17 jogos da temporada regular. E a NFL oficializou isso, né? Os jogos agora, ao invés de terem 16 jogos de temporada regular, vão subir para 17. E a NFL tinha um cronograma muito certinho de como a tabela era definida, né? 6 confrontos dentro da divisão. 4 confrontos de uma outra divisão na mesma conferência e por aí vai. Agora, como que vai ser a regra desse 17º jogo? Você pega a outra conferência. Tem que explicar com cuidado porque é meio enrolado. Vamos pegar o exemplo do Cowboys. Qual é a diferença? Qual é a conferência do Dallas Cowboys? É a conferência nacional, a NFC. Então o Cowboys vai enfrentar um adversário da AFC, Conferência Americana. E agora, qual divisão da AFC o Cowboys enfrentou 2 anos atrás? Foi a AFC Leste. Patriots, Jets, Bills e Dolphins. E agora, qual dessa divisão, qual ficou na mesma posição dentro da divisão na última temporada? O Patriots. Então o Cowboys enfrenta o Patriots. E a NFL fez um negócio que eu achei até interessante. É o seguinte, como você vai definir quem joga em casa e quem não joga? Eles fizeram o seguinte, toda a NFC vai jogar fora de casa esse 17º jogo contra o time equivalente da AFC, né? E eu acho que isso é muito interessante porque não afeta uma briga pelos playoffs. Porque, por exemplo, o Cowboys está brigando com o Eagles pelo título da divisão. Aí, só que o Cowboys enfrenta o Patriots fora de casa e o Eagles enfrenta o Jets em casa. Aí você tem uma desvantagem na briga, porque o Eagles vai jogar uma partida mais em casa na temporada do que o Cowboys. E aqui não. É toda uma conferência, a mesma conferência que vai brigar pelas mesmas vagas na pós-temporada, todos eles vão ter um jogo a mais fora de casa, no caso da NFC, e dentro de casa, no caso da AFC. E no ano que vem, isso se inverte. A NFC vai jogar em casa a 17ª partida e a AFC joga fora. E isso eu gostei. Porque você mantém o equilíbrio da liga, você não desequilibra em relação a jogo em casa, jogo fora de casa. Você vai ter um número ímpar aí, mas um time tal vai ter um faturamento maior de bilheteria no ano tal, mas isso compensa no ano seguinte, ou no ano anterior, vai compensar. Então, isso eu gostei. Diego, o que você achou dessa temporada de 17 jogos? Você gostou ou você preferia que mantivessem com 16?
Olha, Plat, eu achei muito legal essa mudança, principalmente porque diminui um jogo de pré-temporada, né? Eram 4 jogos, passam para 3 e 17 de temporada regular. Quanto mais a gente vê jogo valendo, para mim, melhor. É complicado a gente ter um jogo fora de casa contra o Patriots, né? Que tem sido um adversário dificílimo. Nem lembro quando foi a última vez que nós vencemos. A última a gente deixou de vencer por detalhe, mas não venceu, né? Mas o fato é que, fundamentalmente, do ponto de vista comercial, a Liga alega que há um aumento de receita considerável, né? Os próprios jogadores acabaram recebendo uma fatia maior desse jogo de divisão de renda. Mas, fundamentalmente, para o torcedor, o que vale mesmo é campeonato, né? Jogo de campeonato. Treino é treino, pré-temporada é pré-temporada e campeonato é campeonato. A pré-temporada tem sido, nos últimos anos, um tanto enfadonha, desculpa a expressão, mas é isso mesmo, e um poço de lesões, né? Então, eu prefiro assim, particularmente eu prefiro assim. E a outra notícia, já vou colocar aqui, né, Plat, também, que a possibilidade da América do Sul receber um jogo em expansão por conta desses 17, por conta da expansão para outros continentes, né, aumentando a Europa, mas podendo ter algum na América do Sul, também é notícia maravilhosa. Então, quanto mais esse jogo que a gente fica esperando tanto tempo para assistir, um melhor. Agora também não dá para aumentar demais, porque também não dá para virar várzea, não dá para virar uma coisa comum. Tem que manter aquela coisa da atratividade, aquela atração, aquele magnetismo que tem a temporada curta, a temporada que termina no inverno, aquela temporada que é principalmente voltada para o ou mata ou morre. Enfim, eu acho isso. Aumenta um, melhor.
Pois é, eu gostei, mas era uma tradição da Liga, 16 jogos, acho que já tava fechadinho. Eu não sei, quer dizer, é bom porque você assiste mais um jogo, mas sinceramente, eu não sei se valeria a pena, não sei se mudaria muita coisa. Por exemplo, quando o time já tá eliminado, é mais um jogo vendo o time jogar sem ter nada. Não sei até que ponto o 17º jogo mudaria em termos de desempenho da Liga, por exemplo, desempenho dos times. Se um 17º jogo faria um time ir para os playoffs e outro deixar de ir, eu não sei até que ponto isso aconteceria. Vamos ver como é que vai ser, né? Espero que seja uma mudança positiva.
E o Plat, só uma
Faz
coisa.
Um jogo vendo o Cowboys,
diz que
né?
o Oi? Garrett ficou triste, né, com essa notícia.
Pois é, né? Não tem mais como ficar 8-8 agora. Agora é 9-8 ou 8-9. Ele vai arrumar de empatar o jogo, né? Ficar 8-8-1.
Ah, não, é demais, né?
Passando esse assunto, só uma outra coisa que eu quero comentar. Era uma discussão também dentro da NFL de mudar a numeração dos jogadores. Porque hoje você tem uma numeração fixa dentre as posições. Por exemplo, kicker, punter e quarterback só podem usar números de 1 a 19. Wide receiver é de 10 a 19, 80 a 89. Tem uns números certinhos para cada posição. E a mudança que eles querem propor é que wide receiver, running back, tight end e linebacker possam usar números de 1 a 19 também, além dos números que eles já usam. O college isso já é usado, por exemplo, o CeeDee Lamb, ele usava o número 2 no college, e o Jalen Smith, acho que se eu não me engano, ele usava o número 9 no college, e isso poderia acontecer na NFL, né? Se essa mudança foi aprovada. Agora eu não sei até que ponto, por exemplo, o Jalen Smith poderia usar a camisa número 9, porque desde que o Romo saiu, o Cowboys tirou ela de circulação, né? Ninguém mais usou a camisa número 9 desde que o Romo se aposentou. Então não sei até que ponto a camisa está aposentada ou o Cowboys está guardando para aposentar. E não sei até que ponto o Jalen Smith, por exemplo, poderia usar. E o Cowboys tem alguns números já aposentados nessa faixa, né? O número 8 e o número 12 já são aposentados por conta do Wakeman e Roger Staubach. E ainda não é oficial isso, é um rumor. Eu vi que o Jalen postou uma montagem, né, dele usando a camisa 9 no Cowboys, o CeeDee Lamb usando a camisa 2. Mas, sinceramente, o CeeDee Lamb caiu tão bem com a camisa 88, eu não queria que ele vestisse a 2, não. E eu não gostaria dessa mudança, sendo bem sincero. Essa eu sou bem contra. Porque eu acho que já tá um negócio tão bem certinho e tal. Wide receiver 10 a 19, 80 a 89. Running back de 20 até 49, se eu não me engano. E até, é um negócio tão certinho. Você vê linebacker jogando com o número 5, 11. Ia ser uma coisa muito esquisita. Eu não acho que ficaria bom, não, sendo bem sincero. Eu estranharia muito e eu sou contra isso. Mas vamos falar do draft, né? Já que esse podcast é sobre draft. E pra você que tá ouvindo a gente vai dividir o podcast seguinte. Esse é o podcast da primeira semana de abril. O draft, ele vai começar no dia 29 de abril, se eu não tô enganado. Na quarta semana, né? E é o seguinte, nessa primeira semana a gente vai falar sobre o primeiro dia do draft, na segunda semana, no segundo dia do draft, né, segunda e terceira rodada, na terceira semana, o terceiro dia, né, escolhas de quarta até sétima rodada, E dependendo, a gente pode até passar por cima de undraft, alguma coisa assim. E na semana do draft, né, a gente faz o nosso mock draft, né? A gente tenta aí chutar quem o Cowboys vai draftar, por quê e tudo mais. A coisa que a gente faz já tem um tempo e eu particularmente também gosto. E vamos falar da primeira rodada, né? Como você falou no começo do podcast, Diego, o Cowboys tem a escolha número 10 do draft. Poderia ser um pouco mais alto se o Cowboys tivesse perdido um joguinho aqui ou ali no, na temporada passada? Poderia, mas escolha número 10. O Cowboys está em posição para poder escolher o primeiro jogador defensivo do draft, né? Porque a gente tem uma classe de quarterback muito forte nesse draft, pelo que a gente está vendo, né? Ou não necessariamente a mais forte dos últimos anos, mas tá tendo uma corrida por quarterback e a gente acredita que possivelmente 4 quarterbacks saiam no começo desse draft. E isso é bom pro Cowboys, porque quarterback não é uma posição necessitada pro Cowboys. Então, quanto mais jogadores de posição que o Cowboys não precisa forem draftados no começo, mais jogadores bons vão sobrando pra escolha do Cowboys. Por isso mesmo. E os times que estão na frente do Cowboys, por exemplo, têm muitas necessidades no ataque. E por isso é até provável que o Cowboys possa ser o primeiro time a escolher um jogador de defesa, a menos que aconteça a troca e tudo mais. Não tem como saber. Mesmo assim, mesmo diante desse cenário, Vinícius, você acha que tem uma posição que você acha que o Cowboys pode ir atrás nessa primeira rodada? Não falando em nome ainda, mas pensando em posição, assim, dadas as carências do elenco, qual que você acha que pode, o Cowboys pode ir atrás aí nessa escolha número 10?
Então, Plat, ao meu ver, eu vou fazer um top 3 aqui das posições que Dallas, que pra mim, ao meu ver, Dallas deveria focar nessa primeira rodada. Primeiramente, lógico, cornerback ou defensive back, mas dificilmente vai ter um safety bom pra ser escolhido na décima posição. Então, eu coloco cornerback como a principal prioridade. Na segunda, no top 2, seria linebacker, ao meu ver, visto que as deficiências que a gente tem, não só entre os titulares, mas entre o grupo inteiro de linebackers. E o top 3, para fechar o top 3, para mim, vai ser linha ofensiva, visto que quem a gente pode escolher, sem citar nomes ali, né? Mas, tipo, quem pode acabar sobrando na décima posição, para mim, é esse top 3. Fora disso, para mim, qualquer outra escolha diferente dessa, ou um trade down, né? Isso a gente exclui. Mas, tipo, qualquer outra posição fora disso, para mim, já vai ser mais um baita erro visto do nosso front office.
Como a gente falou nos podcasts sobre a free agency, né? O Cowboys fez algumas contratações e algumas posições a gente vê que o Cowboys não fez muita contratação assim, o que dá a entender que o Cowboys pode escolher um jogador dessa posição, como você mesmo falou. Corner, pra mim, é uma posição que o Cowboys meio que deixou claro que vai investir no draft. Se não for nessa primeira rodada, vai ser em algum outro momento, com certeza. Porque o Cowboys perdeu o Chidobe Awuzie, por exemplo, e não trouxe nenhum jogador pra posição. Então você tem uma lacuna ali, o Chidobe, querendo ou não, era um titular. Você abre um espaço ali no elenco que você ainda não preencheu na free agency. Porque era na posição de safety, você perde o Xavier Woods, mas você trouxe o Damonte Kazee. E você ainda traz o Jaron Curse ali, que meio que complementa o elenco e tudo mais. Então você já deixa a posição meio fechada. Como você falou, posição de linebacker. O Cowboys perdeu o Sean Lee, perdeu o Joe Thomas e não repôs essas posições na free agency. Então isso pode dar a entender, será que o Cowboys vai preencher essa posição no draft? É uma possibilidade. Então eu considero essas duas posições favoritas também. Mas a gente tem que lembrar também, a gente perdeu um tight end, que foi o Blake Bell, e o Cowboys não repôs. Isso pode indicar duas coisas. Uma, ou o Cowboys confia nos outros tight ends que tem no elenco, o Sean McKeon, tem uns outros jogadores que não nem apareceram na temporada passada, mas meio que podem brigar por essa vaga, ainda mais por ser um tight end número 3. Ou o Cowboys pode estar de olho em algum tight end no draft também, e a gente pode até falar do Kyle Pitts. Vamos falar de nome mais pra frente, mas o Kyle Pitts é o melhor tight end da classe, e consideram ele um dos melhores jogadores da posição. Então o Cowboys pode ter deixado essa posição em aberto, pensando numa oportunidade, já. Se esse jogador sobrar, a gente pode até draftar ele aqui. E se ele não sobrar, a gente resolve essa posição, porque a tarefa número 3 não tem problema. Diego, você viu alguma outra posição que a gente não falou que pode ser considerada? Tipo, linha defensiva?
Eu acho assim, ó, Plat, que falando objetivamente, sem nomes, né? Eu não tenho dúvida que linha defensiva é prioridade total desse draft. Tá? O problema é se nós vamos encontrar um jogador que valha a pick 10. Essa é a questão. Se nós formos olhar, eu não discordo do que o Vinícius disse sobre linha ofensiva, mas falando objetivamente entre linha ofensiva e linha defensiva, qual é a maior carência? É linha defensiva. Né? Se nós formos falar do próprio tie end, qual é a maior carência, eu acho que ainda segue linha defensiva. É, o problema é se vai ter um jogador de linha defensiva na 10 que valha a pick 10. É, linebacker também, eu concordo com tudo que o Vinícius falou, que tu falaste também, eu concordo plenamente. Mas a linha defensiva, tanto o defensive tackle quanto o defensive end, são posições... O número um, o defensive end, é uma posição premium, né? Eu acho que depois de quarterback deve ser a posição das mais premium que há na liga. Então sempre se busca um jogador dessa posição. E defensive tackle a gente tem um grupo fraquíssimo. Para mim segue fraco, embora as adições foram feitas. A gente é uma equipe que sofre demais com o jogo corrido. Então a linha defensiva é sem dúvida alguma necessidade. O problema é que aí a gente entra numa segunda discussão que diz respeito ao nome, né? Se há um nome compatível. Mas em termos de necessidade, para mim, claro, o cornerback é a número um. Mas a número 2 é DL, Defensive Line.
Vamos mudar um pouco a pergunta, porque a gente já falou de posição carente, agora qual posição vocês acham o oposto, que você não quer ver o Cowboys indo atrás de jeito nenhum? Você pode falar, Diego, você falou de linha defensiva, mas tem uma posição que você acha, cara, o Cowboys não tem o direito de se dar o luxo de pegar um jogador dessa posição.
Primeira rodada, né, Platy? Eu digo assim, ó, que
isso.
Quarterback... Eu acho que a gente acabou de refazer uma renovação desse tamanho, é uma posição que não pode dar o luxo. Embora tenha, vai ter algum desses jogadores, talvez, dos grandes jogadores, e talvez seja o best player available, né, o melhor jogador disponível, wide receiver. Eu acho que não dá para gastar ali no wide receiver a gente 2 anos consecutivos pegando numa pick alta, assim, wide receiver, ainda mais com o corpo que a gente tem. E a não ser que estejam planejando alguma troca que eu não tenha, ninguém tenha conhecimento, né? E eu acho...
E running back?
E running back, era a terceira que eu ia dizer. Running back de... Já, assim, até hoje a gente fica pensando e, assim, eu adoro o Zeke, mas qual seria o time de Dallas, talvez não no primeiro ano, mas hoje, né? No quinto ano, sexto ano, enfim, com o Ramsey de cornerback, né? Que time seria esse? Seria que era um time com tanta necessidade de secundária que a gente tem hoje? E será que o Pollard ou algum outro running back não teria dado conta do recado? A gente vai viver com essa angústia pro resto da vida, porque ela não é o tal do C, né, Plat, Vinícius? A gente nunca vai saber se tivesse feito outra coisa.
Diego, pergunta. Você trocaria o Zeke e o Jalen pelo Ramsey e o Derrick Henry? Porque os dois estavam disponíveis na escolha do Cowboys naquele draft e a gente não pegou, né?
Cara, agora ou ontem, né?
No começo até fazia sentido, porque o Derrick Henry não teve um começo na NFL tão bom assim. O começo do Zeke foi espetacular e o Henry começou meio por baixo. Ele foi até reserva do DeMarco Murray, né? Nesse, e aos poucos que ele foi melhorando e hoje é o que é. Mas... a médio e longo prazo, a gente viu que o Cowboys poderia ter reforçado a defesa e ainda ter pego um running back bom, não da forma como fez. Mas eu não acho justo ficar remoendo draft antigo, porque você não tem como saber, você fica muito no se. Será que, por exemplo, o Ramsey jogaria tão bem na defesa do Cowboys com o Rod Marinelli? Será que teria evoluído? Será que o Derrick Henry não teria flopado? É um monte de fatores que a gente influencia e não pode ficar falando, mas se o Cowboys tivesse draftado tal jogador... Mas foi só uma brincadeira, né? Eu também não draftaria running back, não só por ser um investimento alto, numa posição que a gente já fez investimento alto com o Zeke, tanto no draft do Zeke quanto na renovação, como acho que até por jogadores, se você olhar, você não tem nenhum running back que vale a escolha número 10. E agora eu acrescentaria... não uma posição, mas 5. Quer dizer, 5, né? Que são as 5 posições da linha ofensiva. Eu não quero ver o Cowboys draftando um jogador de linha ofensiva na primeira rodada. Mas tem o Penei Sewell, tem o Slater, que não sei o quê. Pô, mas a linha ofensiva do Cowboys foi mal. Sim, foi mal ano passado, mas foi mal por quê? Porque os jogadores se machucaram. O Tarun se machucou, o Zack Morgan se machucou, o Lyle Collins se machucou. Se você pega qualquer linha ofensiva da NFL, você tira quatro titulares dela, a linha ofensiva não vai jogar bem. Então, a do Cowboys não é exceção. E além disso tudo, o Cowboys reestruturou o contrato de jogadores da linha ofensiva, ou seja, comprometeu as folhas salariais dos anos seguintes para manter esses jogadores. Então você vai draftar, eu vou draftar um offensive tackle esperando que o Tyron Smith vai sair,
mas,
beleza.
Mas, Plat,
mas você já reestruturou.
Plat, assim, oi? Tá falando isso objetivamente, né? Porque o Penei Sewell tem a tendência de ser um jogador da geração dele na posição.
Sim, sim. Mas o que eu tô falando, pô, draftou o cara com a esperança dele assumir o lugar do Tyron Smith. Ah, beleza, então por que você reestruturou o contrato do Tyron comprometendo o cap de 2022, 2023 por causa disso? Se você quisesse draftar um jogador de linha ofensiva, não era melhor nem ter feito isso no começo? Então, esse tipo de coisa que pelo menos me indica que o Cowboys, a tendência é não draftar um jogador de linha ofensiva, e eu não quero, porque eu acho que a linha ofensiva do Cowboys já é boa, já tem jogadores bons. Ah, mas aí se o Tyron se machucar, quem assume? É, contratou o Tyne Sack na Free Agency para fazer essa função de ser um reserva útil. Se um jogador se machucar, você não precisa gastar a décima escolha geral do draft para um reserva, para um cara que vai entrar se o cara se machucar. Ou considerando que o Tyron vai sair daqui a 1-2 anos, tendo o potencial de pegar um jogador que vai resolver o problema do Cowboys em alguma posição desde o dia 1. Por exemplo, como eu falei do Tyron, do Kyle Pitts. Se ele chegasse, ele seria o titular desde o dia 1. E seria fundamental para o ataque desde o primeiro dia que ele pisasse em campo. Se o Cowboys draftar um cornerback, ele vai ser um titular desde o primeiro dia. Se o Cowboys draftar um linebacker, é a mesma coisa. Um jogador de linha defensiva. Para draftar um jogador de linha ofensiva, sinceramente, a menos que seja um guard, center, mas aí tem jogador dessa posição que vale a décima escolha geral? Para mim, não tem. Por isso, eu não quero ver ele jogador de linha ofensiva. Não quero, não quero.
Mas vou te falar aí, Vinícius,
tem alguma outra...
A gente pegar um tight end na 10 é, tipo, é muita sacanagem com essa defesa. Eu acho que a maior polêmica, né, tipo, não a maior polêmica, mas digamos assim, a maior discussão que tem entre torcedor e essa galera é se o Pitts e o Surtain sobrar na 10, quem escolher? Pra mim, é no-brainer ter que escolher o Surtain, por exemplo.
E se tiver o Sewell também?
Ainda vou de Surtain. É muito mais need, por exemplo, corner do que qualquer posição no ataque.
Cara, eu não draftaria jogador de linha ofensiva. Não draftaria. Pode chegar na 10. Só ele chegar, por exemplo, aí eu pensaria em troca. A gente vai falar sobre possibilidade de troca. Eu acho que o Vinícius até adiantou o tema da pauta aqui, que foi justamente os favoritos pra escolha. O Cowboys, pelo que a gente viu de rumores, né? O Cowboys... muitos têm dito em relação ao Kyle Pitts, que é tight end de Flórida, o cornerback Patrick Surtain, que de Alabama, que inclusive jogou com o Trevon Diggs, fez dupla de cornerbacks do Trevon Diggs, e J.C. Horn, né, de South Carolina, que também é corner, e o Micah Parsons, né, linebacker, agora eu esqueci de onde ele é, acho que é de UConn, né, outro cotado. Eu vi muito falarem deles, eu via falando do Caleb Ferry também, que é outro cornerback, mas ele teve uma lesão, ele tá um tempo sem jogar, e com isso, meio que pararam de falar dele na primeira rodada, tem dito que ele pode sobrar pra segunda, mas muitos têm falado desses outros jogadores que eu comentei. Como o próprio Vinícius falou, o Kyle Pitts é um tight end, e você pensar basicamente, cara, o Cowboys não precisa de tight end. A gente tem o Blake Jarwin, que acabou de renovar. Tem o próprio Dalton Schultz, que jogou a temporada inteira como titular, basicamente, e desempenhou muito bem. Então, por que você precisa de um tight end? Mas aí é justamente pensando no valor do Kyle Pitts, né? Que muitos consideram o Kyle Pitts como aquele tight end que não aparece todo em qualquer draft, né? É um tight end que aparece uma vez por geração. É um cara, tipo, um monstro. Cara que pode alinhar como wide receiver, que ele vai render. O cara que bloqueia muito bem. Consideram ele como o segundo melhor jogador atleta do draft, né? Perdendo só pro Trevor Lawrence. É um cara muito bem cotado. É um talento muito grande pro Cowboys cogitar passar. E eu acho que por isso que o Cowboys... Não sei se o Cowboys está avaliando, que a gente não tem essa informação. Mas por isso que muita gente considera ele em Dallas. Porque justamente o Cowboys fez isso no ano passado, né? Porque o Cowboys tinha a posição... tinha carência na posição na secundária, carência da linha defensiva. A gente falou muito do Calvin Chason, do Xavier McKinney, do CJ Henderson e por aí vai. E o Cowboys foi de CeeDee Lamb porque, cara, era um talento inacreditável e muito surreal sobrando a nossa escolha na 16ª, 17ª, vai se lembrar exatamente o nome. E você pensa, cara, o Cowboys draftou o Lamb já tendo a Mari Cooper e Michael Gallup, por que o Cowboys fez isso? E a gente viu como potencializou o ataque, o CeeDee Lamb e tudo mais. Então o Kyle Pitts entraria nessa oportunidade. Mas agora, eu, se eu fosse o Jerry Jones com um papelzinho na mão, eu não draftaria o Kyle Pitts também. E não faria esforço, sei lá, pra subir, pra escolher ele. Eu pensaria muito no Surtain. Eu acho que é um cornerback muito bom. É o melhor da classe, possivelmente. Ele é o favorito, é um dos favoritos ao Cowboys escolher. E, pessoalmente, é o meu favorito pra escolha número 10. Diego, você concorda ou você pensa em algum outro nome além desses?
Olha, eu não tenho dúvida de que o mesmo raciocínio que se faz sobre o Kyle Pitts, o Dallas faz sobre o Penei Sewell, tá? Acho até que se o Penei Sewell estiver e o Kyle Pitts, é bem provável que Dallas, principalmente o Penei Sewell, a escolha seja essa, ou que Dallas receba uma proposta forte de troca. Mas além do... Eu sou totalmente pack de Surtain, the second, né, o segundo. Eu, Surtain é o meu número um, assim, para escolha. Acho que é um jogador que fez um pro day fantástico, assim, e é um cornerback, possivelmente um shutdown cornerback, um outside cornerback ótimo. Então ele é o meu número um. Mas eu vou botar um outro nome que eu acho que também tá cotadíssimo e para mim eu tenho... Se Dallas ficar na número 10 sem Kyle Pitts e sem Penei Sewell, tá? Eu não tenho a menor dúvida que Dallas ficará entre o Surtain e Micah Parsons, linebacker. Um desses dois. E até hoje, assim, dizendo assim, que, Diego, quem é que acha que Dallas vai escolher? Um desses dois, Surtain ou Parsons?
Eu, sinceramente, não duvido do Parsons. Eu acho que pouca gente está falando dele. É um cara de uma posição que não parece, mas é uma carência do Cowboys. Porque, como a gente falou nos últimos podcasts, o The Rash, o contrato dele acaba no fim dessa temporada. Eu não sei se o Cowboys ativou o quinto ano de contrato, não sei até quando o Cowboys tem pra isso. Mas até onde eu sei, o Cowboys não renovou o contrato, não ativou esse quinto ano de contrato dele. Encerraria o contrato no fim da temporada. E o Jalen Smith, o Cowboys pode cortar ele a qualquer momento, né, a partir dessa próxima temporada. Se ele jogar tão mal quanto ele jogou nessa temporada, na temporada de 2020, perdão, é bem possível que o Cowboys também possa desfazer dele. E aí linebacker vira uma need urgente, vai ficar um buraco muito grande para 2022. E se o Cowboys draftar um linebacker como Micah Parsons, por exemplo, que também é o melhor linebacker da classe, pelo menos é o mais falado e tudo mais, o Cowboys meio que tapa um buraco aí a médio prazo. Porque, Cowboys perdeu o Van Der Esch, mas ainda tem o Micah Parsons aí. O Cowboys perdeu o Van Der Esch e o Jalen Smith. Pô, tem o Parsons, mas você pode contratar mais um jogador para fazer lado a lado, ou draftar mais um jogador. O que pode fazer? Então, eu acho que é um cara pra gente ficar de olho, sim, sendo bem sincero. Eu não desgostaria da escolha, não. Eu só não gostaria da escolha do Parsons se tivesse o Surtain disponível. E aí, se com ele disponível o Cowboys pegar um linebacker, aí, sinceramente, eu não gosto. Porque o Cowboys já negligenciou muito a posição de secundária ao longo desses anos, né? Principalmente a de safety. Diego mesmo, quantas vezes a gente falou aqui como o Cowboys desperdiça a oportunidade de contratar um safety bom. E a gente contratou jogadores bons aqui com potencial. E, inclusive, vale falar, né? A gente tem o Keanu Neal, que pode tapar um buraco como linebacker. A gente não sabe mais ou menos como é que ele vai jogar. Se ele vai jogar de safety também, se ele vai pegar snap como linebacker. Mas é um contrato de um ano, não resolve essa carência para a próxima temporada de 2022. Não é uma solução a médio prazo. Porque, contrato de um ano, mas se ele estourar jogar muito bem, o Cowboys não vai ter dinheiro para renovar, ele vai sair de qualquer jeito. E se ele for muito mal, o Cowboys não renova, então não faz diferença. Ele pode ajudar agora, mas não pode ajudar no futuro. Eu não sei como o Cowboys vai resolver isso. Talvez o linebacker possa ser uma posição que a gente resolva no segundo dia, por exemplo, a gente vai discutir isso no podcast semana que vem, mas Eu não aguento mais ver o Cowboys negligenciar a posição de a secundária, cara. Não aguento. Na última década, a gente draftou dois jogadores secundários na primeira rodada. O Maurice Claiborne, que sinceramente, foi um bust, não rendeu, mas como o Cowboys tratou mal o Maurice Claiborne, né? O Claiborne, ele jogou em 2000, ele foi draftado em 2012. Em 2012, o coordenador defensivo do Cowboys era um. Aí mudaram para 2013, o coordenador defensivo, com um esquema totalmente diferente. Aí em 2014, mudaram totalmente o esquema diferente pro esquema defensivo com outro coordenador defensivo. Então isso atrapalhou muito o desenvolvimento do Claiborne e ele ainda teve problema com lesão. E quando ele teve uma sequência com o coordenador defensivo, né, em 2014, 15, 16, ele começou a render melhor, mas ele já estava velho, já não tinha a capacidade de evoluir como ele teve. E o Byron Jones era um bom talento, não era dos melhores cornerbacks, e o Cowboys perdeu, desperdiçou anos e anos do Byron Jones colocando ele de safety. Então, porque o Cowboys não conseguiu resolver a posição de safety, a solução foi improvisar um cornerback no setor. Então o Cowboys maltratou muita posição na secundária, de uma forma geral. Aí a gente vê o Cowboys, pegou o Chidobe Awuzie, pegou o Jordan Lewis. Beleza, foram os últimos investimentos altos aí também, no segundo dia, e o próprio Trevon Diggs, que pelo visto deu certo. Mas e aí? Você monta uma secundária com jogador de segundo, terceiro dia somente? Eu não acho que não. Você pega o Kansas City Chiefs, o Tampa Bay Buccaneers, você não vai ver a secundária dele só com jogador desconhecido, o investimento baixo. Eles fizeram investimento alto. O próprio Kansas City Chiefs, ele gastou uma escolha de segunda rodada no safety. Quantas vezes, quanto tempo a gente não gasta uma escolha alta no safety, por exemplo? A gente não... muito tempo mesmo. Eles têm o Texugo do Mel, o Ronnie Badger. Esqueço o nome dele, assim. Eu lembro do apelido.
Ninguém mais lembra o nome dele, né?
Pois é, né? Iron Math. Foi investimento alto, oportunidade de mercado. Eles pegaram ele, né?
Foi de graça, né, Plat? Foi de graça naquela vez. Depois que ele ficou caro.
Ele foi pro Houston Texans, né? Que aí ele acabou saindo do Houston Texans e, cara, oportunidade de mercado enorme. O Chiefs não desperdiçou. Assinou com ele e deu um upgrade na defesa, né? Então eu acho que falta isso pro Cowboys, falta um olhar mais cuidadoso na posição de secundária. Então, pra mim, isso é fundamental, e é isso que eu queria nessa primeira rodada, ainda mais com uma escolha alta, uma capacidade de pegar um jogador mais talentoso, um dos jogadores... Se você pega a secundária, você escolhe o jogador mais talentoso da secundária, o segundo jogador mais talentoso da secundária. Então é isso que eu queria ver no Cowboys. Mostrar que o Cowboys identificou que a defesa é um problema, identificou que o problema não é só dos técnicos, mas também de recurso humano, né, de qualidade do jogador em si, e foi atrás. E não foi pela oportunidade de draftar um jogador de ataque, porque eu acho que o ataque, o ganho que a gente teria com o Surtain na defesa é maior do que o ganho que a gente teria com o Kyle Pitts ou o Penei Sewell no ataque. Então é isso que eu penso.
Agora, Plat, amarga cerveja, né? Se lá pela quinta, sexta ou sétima escolha, o Surtain for escolhido antes da gente, né?
Ah, com certeza. Com certeza. Aí eu já passo pro próximo assunto, que é em relação à troca. Vocês acham que é possível o Cowboys trocar a escolha de décima, a décima escolha geral, né? Tanto pra cima, e sei lá, pra sexta, sétima escolha, ou pra baixo? Vinícius, você acha que é provável? Você acha que tem chance disso acontecer?
Ah, Plat, eu... Ao meu ver, não. Eu imagino que... Pra subir, vai ser muito, muito estranho a gente subir pensando no Surtain, visto que ele pode cair na décima pra gente e que tá uma briga por quarterback, né? Tem essa... Tem Broncos, tem possivelmente o Patriots pensando subir pra escolha do Falcons, por exemplo, uma escolha ali em cima. Eu acho que é muito desnecessário pra gente fazer esse trade up. Mas um trade down, caso o Surtain já tenha saído, por exemplo, e cair um pouco mais, dá pra perto da 20, e pegar, quem sabe, um JC Horn, eu não vou achar ruim, porque a gente vai aumentar o capital de draft. Ok, a gente já tem 10 escolhas esse ano, mas a gente pode aumentar um capital de draft ali pro começo do dia 3, por exemplo, e utilizar essa, mais uma outra escolha, quinta, sexta rodada, e quem sabe, sei lá, subir para mais uma escolha de terceira rodada, que a gente tem capacidade de escolher mais um jogador, tipo, que tenha capacidade de ser titular em algum momento. Se tiver, assim, se ao meu ver, pra mim, né? Tipo, essa seria a minha única opção. Se o Surtain estiver fora, eu faço o trade down fácil.
Cara, eu não sei se o Cowboys faria trade down com o Surtain fora, porque, como eu falei, pode ter o Micah Parsons, pode ter o Kyle Pitts, né? Como o próprio me falou.
E o Micah, ela é bem a cara do Cowboys, né? Jogador com problema fora de campo é a cara que o Cowboys gosta.
Pois é, né? Pois é. Eu acho que tem time querendo subir, né? O Atlanta Falcons, que tá na nossa frente, né? Ele já falou que tem recebido oferta de times querendo subir pra escolha dele, né? Então, o Falcons tem a escolha número 4. Pode ser por um quarterback e tudo mais. Mas o Detroit Lions, por exemplo, também recebeu oferta que tem a escolha número 7. E a gente vê, por exemplo, o Carolina Panthers tem a escolha número 8. E agora que eles trocaram pelo Sam Darnold do Jets, eles tiraram a necessidade de quarterback e tal, e eles têm uma necessidade de defesa. Então o Cowboys pode pensar, olha, o Lions já se mostrou aberto a trocar, e o Panthers pode ser o Panthers ou o Broncos, né, podem ser dois times que podem ficar de olho no Patrick Surtain. Então será que não vale a pena pro Cowboys ir para a escolha do Detroit Lions e draftar alguém, e draftar o Surtain na frente deles? Aí pode ser uma opção que o Cowboys tem, mas aí quanto vai custar isso? Será que vai custar a escolha de segunda rodada? Eu não pagaria. Mas o Cowboys tem duas escolhas de terceira, será que não vale? Porque o Cowboys tem 10 escolhas nesse draft, é bastante. Então, eu não acho que o Cowboys, se o Cowboys draftar 10 jogadores, todos esses 10 jogadores vão fazer parte do elenco principal. Então, será que não vale a pena gastar uma escolha dessas 10 aí para poder subir e draftar um jogador um pouco melhor? Eu não sei, tô fazendo uma pergunta aqui para deixar no ar, para ver se não vale a pena. Mas eu não ficaria surpreso se o Cowboys fizesse isso, tentasse subir na frente do Panthers e draftar um jogador de defesa, que o Cowboys queira. E ao contrário também, tem muito time ali que quer subir. Por exemplo, o Giants já falaram que ele tem um interesse muito grande no Kyle Pitts. E o Eagles também, que tem a escolha número 12. O Kyle Pitts pode cair na... Por exemplo, o Surtain saiu e o Cowboys não está muito satisfeito com as escolhas que tem no momento, mas tem o Kyle Pitts sobrando na 10. Aí chega o Giants e o Eagles ali babando, ou o próprio Chargers, que é a escolha número 13, né? Segunda ordem. Cowboys 10, Giants 11, Eagles 12, Chargers 13. Aí chega o Chargers, caraca, eu perdi o Hunter Henry, que era o meu tight end, não tenho um, quero dar uma arma pro Herbert, e eu sei que o Giants e o Eagles estão babando pelo Kyle Pitts. Então, quer saber, eu vou trocar com a escolha do Cowboys, que o Cowboys vai, que aí o Cowboys desce pra escolha número 13, e aí eu pego o Pitts na frente deles. É um cenário muito louco que eu tô imaginando ou não, Diego?
Olha a condicionante, que é uma coisa interessante. Nós poderemos ter com certeza, 3 quarterbacks escolhidos cedo, certo? E potencialmente nós podemos ter mais 1 ou 2, então 4 ou 5 quarterbacks cedo. Chegando lá na nossa escolha, que nem tu acabaste de dizer, com o Sewell, com o Pitts ali, olha, vai chover oferta para dar, só que eu não sei se não vai chover um pouquinho antes. Eu concordo plenamente com essas possibilidades aí que tu acabaste de citar, mas eu tenho medo de que, em relação ao trade down, apareçam ofertas na 8 e na 9 antes da nossa, com medo de que algum desses jogadores não chegue lá. Não é uma coisa impossível fazer troca, citasse o Giants, né? Fazer troca entre divisão, mas é uma coisa muito comum e normalmente sai cara, né? Bem mais cara do que o normal. Mas eu não vejo viagem nenhuma nisso, não. O fato é assim, ó, Dallas na 10ª posição vai ter todas as possibilidades de escolhas possíveis. Defesa, ataque ou até recebendo proposta.
Pois é, né? Aí imaginando um cenário, por exemplo, o Cowboys desce para a escolha 13, 14. Como o Vinícius falou, o Cowboys ainda pode pegar um J.C. Horn. O Micah Parsons também é um cara que pode sobrar, porque você vê um time como o Giants, como o Eagles, o próprio Chargers se mantiver ali. Esses próximos times ali na lista, depois do Cowboys, indo atrás de um linebacker ou de um corner como o J.C. Horn, talvez não seja a maior necessidade deles. Então o Cowboys pode avaliar isso, olha, eu posso descer aqui porque a minha primeira e segunda opção já estão fora, E descendo aqui, eu garanto a minha terceira opção, porque eu sei que nenhum deles vai pegar. E sei que nenhum time vai subir pra posição deles pra pegar esse jogador. Eu abro um leque. Então eu acho que o Cowboys pode... Ou ao contrário, o Cowboys pode chegar na décima escolha e pensar, cara, quatro jogadores que eu draftaria com certeza estão aqui. Então se eu descer pra escolha número 13, um deles ainda vai estar. Então eu desço, acumulo e pego o que sobrar. Porque eu tô satisfeito com qualquer um deles.
E Plat, uma coisa, vocês, tu e o Pizinho, não acham assim, que a gente tem um ingrediente também para esse draft, que é o último ano teve muito jogador que optou por não jogar, né? Então a avaliação dos jogadores também é uma avaliação que não é a avaliação normal de anos anteriores, com muitos jogos, aquela coisa toda. O próprio o evento de Indianapolis, o Combine, né? Tudo é diferente do que foi em anos anteriores. Então, aqueles, os blue chips, os jogadores que a gente sabe que a avaliação é daquelas assim que com certeza vão ser grandes jogadores, e os principais atletas, o top 10, o top 15, ele é menor do que em anos anteriores. Então, saindo muitos quarterbacks, provavelmente na escolha 10, Dallas tem essa opção, mas também vai ter muito time que vai estar pensando assim, olha, tá nas últimas possibilidades de um jogador que reconhecidamente vai entrar e vai jogar desde a primeira rodada nessa temporada.
Pois é, eu acho que o Cowboys tem muita possibilidade nessa primeira rodada. Eu acho que tem um foco em algumas posições, mas eu acho que o Cowboys tem opções ali de fazer troca, de tanto subir quanto para descer, porque em alguns momentos, gente, cara, eu não vejo o Cowboys subindo, é difícil. Eu acho que o Cowboys está confortável ali, eu acho que é mais provável descer. A gente viu o Cowboys muito rígido ali na escolha, e hoje eu vejo o Cowboys em uma situação um pouco mais flexível. Eu acho que o Cowboys tá numa situação que o Cowboys pode se dar o luxo de descer ou subir, de fazer alguma movimentação, tanto pelos jogadores que podem estar disponíveis, quanto pelo capital de draft que o time tem. Porque esse ano o time tem um capital acima do que ele costuma ter. Então eu acho que isso permite o Cowboys fazer mais mudanças. Mas agora, em sentido não de trocar a escolha geral do a décima escolha, pensando que chegue lá para a 20ª escolha, 25ª, começa a sobrar um jogador, vocês conseguem imaginar o Cowboys voltando para a primeira rodada para draftar alguém? Vinícius, você acha que tem algum jogador ali que pode cair pro fim da primeira rodada, que o Cowboys pode puxar esse gatilho, cara, tem que voltar pra primeira rodada, como o Cowboys tentou fazer, por exemplo, com o Paxton Lynch, né, no draft de 2016.
Eu acho que nem era necessário lembrar do Paxton Lynch, né, porque imagina se a gente fizesse isso.
A gente tem que agradecer que não aconteceu.
Imagina você, ouvinte, imagina que a gente subisse pra pegar o Paxton Lynch e não pegasse o Dak Prescott na quarta rodada. Imagina o que seria do Cowboys hoje. Não dá, é impossível imaginar isso. Seria algo terrível. Plat, eu não vejo um jogador que caia tanto assim, tipo, né, pro top 20, por exemplo, ou um pouco até 25, 26 por ali, que compense essa voltar para a primeira rodada. Eu não vejo que tenha um jogador de linha defensiva desse tipo, desse valor. O Micah Parsons vai sobrar até, vai cair tanto assim pra gente pegar ele? Acho que só se fosse esse jogador, por exemplo. Porque um safety, a gente pode pegar um safety na segunda e na terceira rodada, nas duas escolhas que a gente tem ali na terceira rodada, na 99, na 75. Um D, a gente pode pegar um D bom na 44, visto que não tem, ao meu ver, né, tipo, o que eu reparei de mock draft, não tem tantos defensive ends saindo assim, né, nessa primeira rodada. Então, acho que dificilmente não tem jogador que sobra, que fala assim, nossa, vai brilhar tanto os olhos do Cowboys que a gente precisa subir. Claro, isso aqui a gente tá falando de fora, mas os caras podem ter, né, a board deles lá totalmente diferente do que a gente pensa e do que os outros analistas da NFL, dos Estados Unidos inteiro, pensa e dá a louca no Jerry Jones e subir. Mas olhando assim de fora, acho muito, mas muito difícil, muito mais fácil a gente ter um trade down do que voltar para a primeira rodada.
Cara, você sabe que eu acho o contrário, viu? Eu acho que com essa pique compensatória de terceira rodada, que é um capital que até há pouco tempo não podia ser trocado, né? E agora é um elemento de troca. Mas tendo duas picks de terceira rodada, a gente acaba acumulando três picks no segundo dia, que em combinação ou em combinação com o ano futuro podem nos trazer de volta para a primeira rodada. E eu acho que, eu realmente não sei, eu não conheço a board de Dallas ainda, às vezes, mais adiante, às vezes eles publicam, né, algumas projeções, mas se tiver alguém de linha defensiva tido por Dallas entre 10 e 20, 10 e 20, na board deles, assim, um jogador desse nível, sobrando a partir da 25ª escolha, eu vejo muito Dallas indo para cima e voltando, principalmente se for um defensive end ou um defensive tackle.
Eu não falo nem de posição, mas, por exemplo, um jogador que ninguém esperava. É uma coisa importante que eu acho que você falou, Diego, é em relação em pandemia, jogador que optou por não jogar. Eu acho que as avaliações dos times, elas podem ser muito diferentes uma das outras esse ano. Por exemplo, um jogador que a gente avalia, que um time pode avaliar, cara, ele é talento top 5 do draft. Um outro time pode avaliar, cara, ele é jogador de segunda rodada. Eu acho que esse tipo de disparidade pode ser maior. Porque um ano a gente vê um time pegando um jogador, caraca, esse jogador, tipo, o pessoal falava de segunda, terceira rodada pra ele, o time pegou na primeira. E eu acho que essa defasagem, ela pode acontecer um pouco mais nesse draft. E aí eu acho que podem acontecer algumas coisas, um jogador importante começar a cair. Por exemplo, o Caleb Farley, que eu falei, que é um jogador muito bom, mas ele não jogou a última temporada, eu acho que ele não optou por não jogar por conta de Covid. E ele teve uma lesão aí, então eu não sei exatamente o tempo que ele tá...
Vai fazer uma cirurgia nas costas, né?
Pois é, eu só tava tentando ver em relação a quanto tempo ele ia ficar parado e tudo mais. Mas, enfim, é um jogador que não tá mais cotado pro começo da primeira rodada, como aparecia. Então, se o Cowboys vê, por exemplo, ele caindo lá pro fim da primeira rodada, será que o Cowboys não puxa o gatilho? Pô, dou uma escolha de segunda e quarta rodada, por exemplo, né? Daí a terceira, segunda e quarta, e puxa esse gatilho, será que não vale? Então, eu acho que pode ser algum cenário assim, algum jogador, de repente, que o Cowboys gosta muito, começou a cair de forma inesperada, e o Cowboys pensa, cara, se deixar esperar o primeiro dia acabar e ir pro segundo dia, pode ter time já trocando pelas primeiras escolhas, primeira, segunda, terceira escolha do segundo dia, e draftar na frente do Cowboys esse jogador. E aí o Cowboys, pô, volta pra primeira rodada, pega esse jogador e ainda garanta a opção de quinto ano de contrato, que quando o jogador é draftado na primeira rodada, ele tem essa opção. Foi inclusive, por exemplo, que o Ravens fez com o Lamar Jackson. Ele voltou para o finzinho da primeira rodada e draftou o Lamar Jackson. Então pode ser uma opção que eu não descarto essa opção, sendo bem sincero. Mas eu acho que vai depender do jogador que cair. Vai depender muito. Tem que ser um cara que o Cowboys acredita que tem um talento muito grande e que vale a pena selecionar. Por exemplo, draftou o Kyle Pitts, poxa, mas não draftou cornerback, não sei o que, mas sobrou um talento muito bom de cornerback no fim da segunda rodada, o Cowboys vai e faz o gatilho e, pô, garantiu dois jogadores muito talentosos. É um cenário que eu não acho que é improvável, sendo bem sincero mesmo. Agora, só pra encerrar, eu já falei do Patrick Surtain, né, que é quem eu quero que o time escolha, mas vamos fazer a diferença, né? Vinícius, quem você quer que o time escolha? Não sei se você falou se eu surtei, mas você confirma isso. Quem você quer que o Cowboys escolha na primeira rodada? Quem você acha que o time vai escolher? Não é necessariamente a mesma coisa. Eu posso achar que o surtei. Eu posso querer o surtei, mas o time pode draftar. Eu achar que o time vai draftar outro jogador. Para você, quem são esses dois nomes?
O meu vai ser idêntico. Eu quero muito o surtei. Eu vejo que Cowboys não vai fazer cagada e vou torcer muito para que isso aconteça no dia 29. E eles também vão escolher o Surtain, visto todas as necessidades do time, né? Caso ele esteja ali sobrando. Então, para mim vai ser igual, Surtain e Surtain. E eu vou surtar nesse dia, porque eu não podia perder essa piada.
Diego, você tem ideia parecida ou não?
Cara, eu tenho ideia idêntica, assim. Até achei essa história de surtar aí sensacional. Não tinha pensado nessa piada e o Vinícius mandou muito bem. Eu tô nessa aí. Mas pra não, assim, eu não digo que seria uma decepção, tá? Mas se o Surtain estivesse e Dallas escolhas, por exemplo, o Rashawn Slater, eu ia ficar muito triste, sinceramente. Eu acho que Dallas... Eu gostaria que Dallas escolhesse o Surtain E pra não ficar igual ao Vinícius, eu acho que Dallas vai escolher Rashawn Slater.
Olha, eu quero Surtain também. Eu acho que é um talento muito grande que pode cair no colo do Cowboys, mas se ele sobrar, eu acho que o Cowboys vai de Kyle Pitts. Eu não acho que o Cowboys vai deixar o Kyle Pitts passar, o que dói o coração. Vou até lançar uma bold aqui, que eu não vou nem entrar no mock draft depois, né? Só por esse podcast. Tava nem na pauta bold, mas vou falar. Acho que o Cowboys volta pra pegar volta pra primeira rodada pra pegar um linebacker. E aí, se quiser nome, aí é demais, mas eu acho que o Cowboys volta porque um linebacker vai cair. Pode ser o Micah Parsons, que você falou, problema extra-campo, pode ser. Pode ter algum outro jogador, o
Zaven Collins.
É, eu ia falar dele também, que é um jogador que tá cotado ali mais ou menos fim da primeira rodada, segunda rodada. Inclusive, o Lance Zierlein, né, que é analista da NFL, comparou ele ao Van Der Esch. Disse que a comparação dele em características e tudo mais na NFL é o Leighton Van Der Esch. E pode ser ele, mas também pode ser o Uzo Koramoah, que é um outro linebacker muito bem cotado, também de Notre Dame, né, assim como o Jalen Smith. Sei lá, vai que o cara cai por algum motivo, o Cowboys volta. Eu acho que linebacker pode ser uma posição que o Cowboys tem muito de olho, muito de olho. Vamos ver, né? Vamos ver. Eu falei aqui a bold de improviso, eu nem pergunto se vocês acreditam. Vocês acreditam na minha bold ou vocês acham que é muito improvável?
Cara, a minha bold é Dallas voltar pra primeira rodada, mas pra mim, Dallas volta não pra linebacker, volta pra fechar a linha defensiva depois de escolher o Surtain, e aí pra mim é o draft perfeito. Cornerback e defensive line na primeira rodada.
Eu sinceramente não sei se gostaria de linha defensiva na primeira rodada, não sei. Também eu não olhei, avaliei tanto assim os nomes de linha defensiva, pra ser sincero. Mas, pelo que eu avaliei, nenhum vale a escolha de décima escolha geral. Então, esses nomes de fim de primeira rodada eu ainda não dei uma olhada. Eu acho que o Cowboys tem outras necessidades além de linha defensiva. Eu acho que o Cowboys de linha defensiva reforçou bem pela free agency. Não sei se será uma necessidade tão grande a ponto de ir numa escolha de primeira rodada. Mas, enfim. Eu acho que, em relação à primeira rodada, é isso, né? O draft vai começar no dia 29 de abril. Eu não sei o horário que começa aqui no Brasil. Se não me engano, é 8 horas da noite, 9 horas da noite. É de noite, com certeza. E o draft vai ser presencial, né? Já anunciaram que mesmo diante da pandemia e tudo mais, eles vão conseguir fazer o draft presencial. Alguns jogadores vão, outros decidiram não ir e tudo mais. O próprio Trevor Lawrence, né? Que é o grande favorito para ser a primeira escolha geral, falou que não vai pro draft, vai acompanhar de casa e tudo mais. Vamos ver, né? Vamos ver quem vai ser o escolhido. E já saiu o boné do draft? Acho que não, né? Eu queria muito o boné do draft. Eu todo ano compro o boné do draft. Eu tenho, desde 2013, eu tenho todos os bonés, menos o do Cid Lamb. Por incrível que pareça, eu não consegui comprar o boné do Cid Lamb. Eu tentei achar, não consegui. O dólar caro também prejudicou ainda mais, mas dependendo de como tiver, eu nem achei o boné do ano passado tão bonito assim. Se o desse ano tiver bem bonito, aí eu faço esforço do dólar alto e arrumo pra mim também.
Mas Plat, vamos pensar aqui, ó, você não comprou no passado e a gente escolheu o Cid Lamb, e agora? Não comprar e a gente conseguir um bom jogador, comprar e vir uma maré de azar, uma possível maré de azar.
Ah, mas ó, eu peguei o boné do Travis Frederick, do Zach Martin, do Zeke, o Byron John, foram boas escolhas. O único que eu demorei pra comprar foi o do Taco. Foi o que eu mais demorei pra comprar e deu no que deu. Geralmente eu comprava perto do draft. E mais ou menos um mês depois, dois meses depois, e o do Taco eu fui comprar no fim do ano já, no meio da temporada. Foi o que eu comprei e deu errado. O último que eu comprei foi o do Van Der Esch, porque depois não teve escolha de primeira rodada. Que eu nem sei se eu comprei daquele ano do Tristan Hill, né? E porque a gente trocou pelo Amari Cooper e teve do Cid Lamb. Do Van Der Esch deu certo também, então você não tem como falar que é pé frio, pé quente, não, porque isso aí eu acertei de muito jogador bom, tá?
Ah, tudo bem, tá perdoado. Ah, e só pra complementar sobre o draft, eu acho que é uma tristeza não ter draft ter o draft presencial, porque quando teve na casa da galera foi muito mais engraçado, porque era a maioria do povo só fazendo palhaçada no fundo, o cachorro do Bill Belichick escolhendo jogador, Jerry Jones no seu pequeno iate, que dá pra chamar de cidade, aquilo lá, e agora não. vai ser em Cleveland, não tem nada pra fazer em Cleveland.
Eu tô com o Vinícius nessa, inclusive, acho que o Jerry tinha que mandar um convite pros fãs brasileiros, né, pra um sorteio aí pra ver quem é que podia acompanhar lá do iate dele.
Pô, mas tô falando, mas vou te falar, o terceiro dia do draft é onde acontecem as escolhas mais legais, assim. E aí vem cara fantasiado, anunciando escolha. Outros, uns anos atrás, eles fizeram um macaco de um zoológico, um gorila, anunciar a escolha. Tipo, o gorila tava na jaula lá, ele apertou um botão e apareceu o nome do jogador. Mas de coisas assim, cara. Eu lembro do Denver Broncos anunciando um cara, tipo, um cara mergulhando atrás de uma piscina, eles anunciando. Tem umas escolhas tão de maluco, cara. Porque eu penso, pô, como eu queria que a pandemia acabasse e aparecesse essas escolhas malucas. O 49ers fez uma escolha meio que com R2-D2 entregando um papelzinho do draft. Tem umas paradas muito legais, assim. E aí, no ano passado, não teve, né? Esse é um tipo de coisa, é prós e contras. Esse tipo de coisa eu queria ver também.
Se não me engano, Dallas sorteava entre seus torcedores, né, pra anunciar no terceiro dia, não é isso?
Sim, a escolha do deck foi meio que um torcedor, não sei se foi um torcedor, foi alguém no AT&T Stadium, né, anunciando, a escolha do Cowboys e o mascote no fundo lá, batendo palma, não sei o quê. Mas não foi, tipo, o cara da NFL anunciando, foi uma escolha meio de zoeira. Quer dizer, escolha de última rodada vai sendo assim, né, vai sendo uma escolha muito merda.
E pegando o gancho torcedor, vocês gostariam de um dia ser um dos caras escolhidos pra ficar no dia do draft lá, tipo, pra participar, não participar, mas tipo, pra ser outro, que se o nome seria visita, não, mas tipo, pra estar lá no dia do draft pra ficar xingando o Goodell, falando mal da escolha que a gente fez, aparecer na gravação lá, essas coisas. Cara, eu queria muito fazer isso.
Cara, eu não sei se valeria a pena, porque você vai lá, tipo, basicamente você fica sentado, você nem fica sentado, você vai ficar em pé, num cenário sem pandemia, todo mundo vacinado, tá? Você vai ficar em pé, você vai ficar vendo só o cara chegar lá, escolhe número tal, o Dallas Cowboys escolhe, aí você aplaude, você vai,
mas
você
xinga, aí aparece o jogador. Mas e a resenha, Plat? E a resenha? Você falar mal do cara do Giants do seu lado, tomar aquela cerveja, né, e tudo mais, um churrasco pré-draft.
Isso aí, eu sou muito mais do ir pro draft, comprar o ingresso pro draft, do que ir no Pro Bowl, sinceramente.
Ah, Pro Bowl é um saco. Mas eu iria, tipo, num segundo dia, que aí tem a zoeira. Vocês lembram do Drew Pearson sacaneando torcida do Eagles? Porra, aquilo é legal. Quem não é o Goodell falando? O Goodell é chato. Se fosse os caras doidos assim, aí segunda rodada, aí, porra, aí seria maravilhoso.
É, e é mais rápido, né? A escolha não demora tanto também.
Pois é, mas o em Las Vegas, né, que era pra ser o draft do ano passado, o pessoal iam fazer, tipo, o jogador, o prospecto ia de barco até o palco, que ia ficar no meio de um, tipo, um lago lá, que aí ele ia ser apresentado. Ia ser um negócio de louco, cara. Esse tipo de coisa valeria a pena assistir. Ia ser maneiro. Enfim, faça um Bluestar Brasil ser grande, que e ele sendo grande, a gente não só consegue cobrir isso lá em loco, como quem sabe levar um dos apoiadores do site, né? Já pensou? Ia ser bom. Então, ajuda o Bluestar Brasil a cumprir esse sonho nosso aqui. Faria não só a gente feliz, como também um apoiador, que pode ser você, por que não? Então, vamos encerrando por aqui. Queria agradecer a todo mundo pelo podcast. É, semana que vem tem mais. Muita coisa sobre draft ainda. Fomos só falando da primeira rodada. Tem mais 6 rodadas ainda, mais 9 escolhas que a gente vai falar. Então, muita coisa ainda. Acompanha a gente toda semana. Tamo junto, galera. Aquele abraço e Go Cowboys!